Olá, querido amante da vida real, seja muito bem-vindo a mais um Nakedcast. Aqui quem tá falando é o Gianluca Pinheiro, e no episódio de hoje, nós falaremos sobre percentual de gordura, quanto devo ter? Você sabia que a gordura corporal é um dos temas de maior medo entre as mulheres? E melhor, você sabia que gordura não é tão ruim quanto parece? Bom, no episódio de hoje eu vou falar sobre isso e muito mais, então vem comigo!
Está começando mais um episódio do Nakedcast, o podcast da marca Naked Nuts, feito para amantes da vida real que busca informação de qualidade de forma leve, didática e objetiva. Espero que goste!
Fala pessoal, Gianluca da Naked Nuts aqui. Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito legal, que é o percentual de gordura no corpo feminino. Bom, eu imagino que toda mulher, inclusive se tiver uma mulher ouvindo esse áudio, você vai concordar comigo, esse seja um dos maiores medos, certo? Afinal, a gente tem uma tendência social que condiciona a gente a focar apenas no número da balança e entender que, pelo fato de a gente ter mais gordura, quer dizer que o nosso corpo ele não é ideal. Mas, e se eu te falar que não é assim? Normalmente, as mulheres elas têm, sim, mais gordura do que os homens. A tendência hormonal entre mulheres e homens é diferente. E isso tem um motivo. A mulher ela tem que manter a fertilidade, o desenvolvimento dela, depende também de hormônios que favorecem esse acúmulo de gordura. Afinal, a gente visa, durante os anos reprodutivos, o melhor desenvolvimento da estrutura, visando um dia conceber um indivíduo ao mundo. Entretanto, se a gente tem um percentual de gordura abaixo, ou seja, ele não está dentro do ideal esperado, ocorre uma tendência a mulher visar consequências dentro desse processo. Então, a gente tem uma queda no nível de energia, uma maior propensão a doenças e também a sentir frio, por exemplo. A gente tem problemas digestivos, além do impacto negativo até nos ossos. A mulher, por si só, e pelo nível de hormônios dela, falando mais especificamente, estrogênio e progesterona, mas vale lembrar que outros hormônios como melatonina e cortisol, além da própria testosterona, são muito importantes no corpo feminino. Mas, voltando ao foco, pela tendência a produzir mais estrógeno dentro do corpo, as mulheres elas têm uma composição ginoide. Quando eu falo ginoide, pensa naquele formato de pera. Então, a gente tem tendência no corpo feminino a acumular gordura na região do quadril e nas coxas. Nos homens, isso é diferente. A gente tem uma tendência andróide, ou seja, um acúmulo de gordura, propriamente dito, na região abdominal. Essa gordura, ela também favorece a gente a manter os níveis ideais de estrógeno no corpo. Afinal, a gente pode sim ter a produção de estrógeno a partir das regiões reprodutivas femininas, né, voltadas para a fertilidade e reprodução feminina, mas, acima de tudo, a gente tem uma tendência, por conta dessa gordura, a produzir mais estrógeno. Por quê? O estrógeno ele pode ser produzido através da aromatização da testosterona. Por isso que a gente vê em pessoas com maior nível de gordura corporal do sexo masculino, um aumento do estrógeno. Por quê? A testosterona produzida é aromatizada no tecido adiposo, e aí, por consequência, a gente tem a produção do estrógeno. Se a gente fosse falar da margem ideal de gordura entre o corpo feminino e o corpo masculino, essas margens são diferentes. Por exemplo, uma mulher de 20 a 39 anos, considerada com pouca gordura, teria uma tendência a ter um percentual menor do que 21. Quando no homem, isso seria diferente. A gente teria um percentual de pouca gordura, de 20 a 39 anos, diferente. Ou seja, um percentual menor que 8. Já um percentual saudável, ele seria por volta de 8 a 20% no homem, enquanto na mulher seria de 21 a 33%. Então, a gente percebe nitidamente a diferença entre a composição corporal feminina e a composição corporal masculina. Uma mulher com 21%, ela não tem necessariamente que ficar assustada, porque ela está dentro de uma margem ideal, de uma margem saudável, que é importante para a manutenção dos processos corporais, esperando que não ocorra nenhum tipo de problema hormonal e, consequentemente, isso afetar outros processos do nosso corpo. E historicamente falando, se a gente fosse comparar, há pesquisadores que gostam de defender a teoria de que, pelo homem ter sido condicionado a estar em um sistema de alerta maior ao longo do tempo e, consequentemente, caçando e indo atrás de alimento, ele teve a tendência a desenvolver um estímulo corporal que ocasionasse um maior acúmulo de massa e de um menor de gordura, favorecendo sua mobilidade e, ao mesmo tempo, o seu período de caça. Entretanto, nada disso é cientificamente comprovado de forma a ser verídico na nossa literatura. Mas agora eu venho te fazer uma pergunta. Você sabia que o açúcar é um tipo de adoçante? E você sabia que ele adoça muito menos do que muitos dos adoçantes por aí ditos? Bom,
No episódio do Primo Controverso do Açúcar, eu falei um pouquinho do papel do adoçante no cotidiano da vida das pessoas. Então, se você não ouviu, faz favor, corre lá. A gente se vê no próximo episódio e até mais.